mulheres, gastronomia e, claro, muito esporte. Tudo isso na sua mão a partir de R$ 45. E você ainda pergunta por que precisa mudar de chip. Para não ter mais dúvida, só aqui você tem acesso exclusivo à plataforma do E-Saúde, com consultas 24 horas e sem limite. Agora seu chip vem com conteúdo, saúde e você ainda economiza. Um chip, tudo que você precisa. Band Esporte Celular, conexão, diversão e saúde.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso e independente de jornalistas que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Tem quem curte o silêncio e quem busca a adrenalina. Quem acha que pesca é tudo igual, nunca mergulhou nesse universo. A pesca esportiva tem para quem começa pelo simples e para quem já domina o lado mais técnico. No fly fishing, a linha conduz a isca em movimentos de ritmo preciso. E o bait casting exige muitos arremessos. É ação do início ao fim. E a pesca oceânica é para quem encara os gigantes, mar adentro. Tem o Ultralight, onde o desafio é vencer peixes fortes com o equipamento mais leve. Pesqueiros, para quem gosta da resenha com os amigos. Tem um lugar perto de casa, com peixes frutos. E o caiaque, para quem quer se fundir à natureza, em silêncio e equilíbrio. E tem muito mais, porque a pesca esportiva é feita de estilos. E cada um com sua emoção. Cada técnica é uma nova forma de se conectar com a natureza e consigo mesmo. Não importa como você pesca, importa o quanto isso te move. Escolha o seu estilo e descubra que o esporte mais abrangente do Brasil também pode ser o mais apaixonante. Fish TV, um canal, muitas formas de pescar.
Você vai ver na edição de hoje do Jornal da Noite. Polícia Federal prende o número 2 do Ministério da Previdência. Em investigação sobre o roubo nas contas dos aposentados. Vice-líder do governo no Senado é alvo de busca e apreensão.
Lula diz que vai vetar o projeto do Senado que reduz pena para os condenados por tentativa de golpe. A aprovação abriu crise no governo. E você vai ver também.
Mesa diretora da Câmara dos Deputados caça mandatos de Eduardo Bolsonaro por faltas e de Alexandre Ramagem por ordem do Supremo.
Deputados estaduais do Rio de Janeiro recriam o projeto de lei que ficou conhecido como Gratificação Faroeste.
Agricultor despeja batatas em rua de Bruxelas em protesto contra o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. E a assinatura é adiada para o ano que vem.
O Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo, agora é também o maior produtor.
Dinheiro que deve ajudar nas compras de última hora e aquecer a economia. É o pagamento da segunda parcela do 13º.
Exposição gratuita no Rio de Janeiro celebra a vida e obra de Maurício de Souza. Um convite para o público de todas as idades mergulhar no universo da Turma da Mônica. E é com esse colorido que o Jornal da Noite está no ar, na TV aberta, na Band News FM e em todos os nossos canais digitais. Band Jornalismo.
Olá. Os bombeiros continuam buscando por um homem que desapareceu ontem durante o temporal que atingiu Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O carro dele foi arrastado pela enxurrada.
No segundo dia de buscas, os bombeiros percorreram os rios que atravessam Petrópolis. Mauro de Oliveira França, de 68 anos, está desaparecido desde ontem, quando o carro em que ele estava foi levado pela enxurrada. Essas imagens mostram o momento em que o veículo é puxado até desaparecer completamente na água. O carro foi visto pela última vez neste ponto no centro histórico e encontrado pelos bombeiros a poucos metros de distância.
Aquela imagem dele dentro do carro e o carro submergindo nas águas é preocupante, a gente fica nervoso assim, né? Mas sempre com aquela esperança no coração de que no final a gente vai conseguir achar ele.
Ainda em alerta, a cidade imperial começou a retomar a rotina um dia após o temporal. Em alguns pontos foram 180 milímetros de chuva em apenas 2 horas. Cerca de 60% do volume esperado para o mês todo. A água chegou a invadir até os pontos de apoio usados para abrigar moradores. Com a chegada do período de chuvas, a Defesa Civil mantém protocolos para agir durante emergências, como o acionamento das sirenes.
A população já está treinada, já está, de um aspecto geral, já está treinada que quando tem o aviso segundo toque, ela deve dirigir as rotas de fugas ao ponto de apoio, que é o local seguro, ou vão para casa de parentes, desde que seja um local seguro.
Não é a primeira vez e, infelizmente, não deve ser a última que Petrópolis sofre com os temporais. O episódio desta semana acontece 8 meses depois da inauguração de uma das obras mais esperadas para tentar evitar os alagamentos na cidade, a recuperação do túnel extravasor. O túnel, com mais de 3 quilômetros de extensão, desvia água do Rio Palatino em períodos de chuva intensa. A estrutura, construída nos anos 60, ficou décadas sem manutenção. Em fevereiro de 2022, durante a maior tragédia climática da história de Petrópolis, ele não suportou o volume de água e implodiu. As chuvas extremas causaram destruição na cidade e deixaram mais de 240 mortos. Mais de 3 anos depois, nem todas as obras foram concluídas. Só nas encostas, são 30 projetos ainda em andamento.
E não foi só no Rio de Janeiro, mais de 100 moradores estão desalojados por causa do temporal que atingiu Ilhabela, no litoral de São Paulo. 2 pessoas morreram.
Deslizamentos, alagamentos e destruição. A Vitória está assustada até agora. Uma encosta cedeu com a força da chuva e destruiu parte da casa dela. Ela precisou sair às pressas e foi para a casa de parentes.
Puxei meu irmão pequeno, sem camisa, sem nada, puxei ele para fora. E aí meu outro irmão estava colocando as coisas dentro da mochila, os celulares. Ele jogou a mochila, depois ele se pendurou na madeira da telha e conseguiu sair para fora.
A Vitória faz parte dos 120 desalojados em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. 6 famílias estão em espaços montados pela prefeitura. Apesar do céu nublado de hoje, Ilhabela amanheceu sem chuva. A trégua ajudou no trabalho de rescaldo da Defesa Civil. O temporal deixou 2 mortos. Um homem de 78 anos, que foi soterrado após o desabamento de um muro, e um outro de 84 anos, arrastado pela correnteza. Em apenas um dia, choveu o previsto para 3 semanas na região.
Durante toda a quinta-feira, as equipes da Defesa Civil do Estado e também do Instituto de Pesquisas Ambientais realizaram várias vistorias técnicas nas áreas que foram mais afetadas pelas chuvas aqui em Ilhabela. A ideia é avaliar as condições estruturais das residências que foram atingidas pelos temporais e também as condições do solo, que ainda permanece bastante encharcado e pode causar novos deslizamentos.
Moradores se mobilizam para ajudar quem perdeu tudo. A prefeitura vai recebendo as doações. A Rafaela é uma dessas voluntárias.
Organizamos tudo que tinha, que a gente não ia usar, principalmente cobertor, roupas boas, né, que a gente ainda tinha, mas não estava usando, e aí essas pessoas vão precisar muito mais. Então a gente fez esse levantamento e trouxe para cá.
A justiça converteu em preventiva a prisão em flagrante de um homem acusado de perseguir a atriz Isis Valverde. Ele disse que chegou a contratar um detetive para obter informações sobre a atriz.
Cristiano Rodrigues Kellerman, de 43 anos, foi preso em flagrante na terça-feira, depois de tentar invadir o condomínio onde mora a atriz no Rio de Janeiro. Câmeras de segurança flagraram um carro de aplicativo entrando no local. O motorista desce do carro para ajudar o homem, que usa uma cadeira de rodas. Essa foi a terceira vez que Cristiano tentou entrar no condomínio. Depois da primeira tentativa, em janeiro, Isis Valverde registrou um boletim de ocorrência, com medo de um possível sequestro. Na segunda vez, Cristiano conseguiu fugir. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público e o stalker da atriz se tornou réu pelos crimes de perseguição e ameaça. Isis divulgou uma nota agradecendo as autoridades e destacando que a prioridade é a segurança da família dela. Cristiano Kellerman é do Rio Grande do Sul e chegou a contratar um detetive particular para descobrir dados como telefone e endereço de Isis Valverde. Ele confessou à polícia que perseguia a vítima há mais de 20 anos. Alegou que era apaixonado pela atriz. Ele foi preso com base na lei contra o stalking. O crime de perseguição, também chamado de stalking, foi incluído em 2021 no Código Penal. A pena prevista é de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. A legislação considera stalker aquele que persegue e ameaça a integridade, restringe locomoção ou perturba a privacidade da vítima. Antes, a prática era considerada apenas uma contravenção, com pena máxima de 2 meses.
A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derrubou o veto do governador Cláudio Castro e recriou o projeto de lei que ficou conhecido como Gratificação Faroeste, tá isso?
Felipe, é uma premiação para policiais que matarem criminosos. O Guilherme Faria tem os detalhes direto do Rio. Boa noite, Guilherme.
Oi, Thaís, Felipe, boa noite a vocês, a todos que nos acompanham. A chamada Gratificação Faroeste prevê a bonificação de até 150% do salário a policiais civis que matarem criminosos em confronto. A emenda que trata sobre esse assunto chegou a ser vetada pelo governador do Rio, Cláudio Castro, que na ocasião alegou falta de previsão orçamentária para esse pagamento. No entanto, na sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, os parlamentares derrubaram esse veto por um total de 40 votos a 24, além de uma abstenção. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que uma medida como essa, que premia policiais que matarem criminosos em serviço, entra em vigor aqui no Rio de Janeiro. Entre 1995 e 1998, a chamada Gratificação Faroeste também foi instituída aqui no Rio. Na ocasião, essa lei caiu por um projeto aprovado pela própria Assembleia Legislativa do Rio. Pessoal, volto com vocês.
E após morte de jovem por ataque de leoa, o zoológico de João Pessoa reabriu para o público.
Pouco mais de 2 semanas que o Parque Arruda Câmara não ficava assim, cheio de visitantes. A manhã desta quinta-feira foi marcada pela reabertura da bica. Muitas famílias aproveitaram a ocasião para passar mais tempo juntas e apresentar os animais para as crianças.
Muito agradável, muita gente explicando, o ambiente parece muito seguro.
É um privilégio maravilhoso, eles estão encantados, é a primeira vez também deles aqui, uma parte deles, né?
A reabertura acontece 17 dias após a tragédia que culminou na morte do jovem Gerson, que invadiu a jaula da leoa Leona no dia 30 de novembro deste ano. No momento, o público pôde conhecer as novas medidas de segurança que serão adotadas daqui para frente.
A gente já tem algumas câmeras, câmeras de segurança do parque, e também reforçamos agora com aquelas câmeras de reconhecimento facial. Então, além também da guarda municipal, polícia, militar, sempre fazendo rondas.
Também foram instaladas telas de proteção, cercas elétricas e serpentinas. E para garantir mais segurança, o número de visitantes também foi limitado.
Há um ataque muito grande aos zoológicos, principalmente quando tem algo dessa natureza que a gente viu aqui. Mas sem zoológicos, animais que antes eram apreendidos, muitos eram sacrificados porque não tinha destino.
A bica agora funciona de quarta a domingo, das 8 da manhã até as 5 da tarde. E com essas mudanças, a expectativa é proporcionar uma experiência cada vez mais segura para os visitantes.
No Recife, um homem foi flagrado agredindo a ex-mulher. Ela conseguiu uma medida protetiva contra o agressor, que também não pode se aproximar dos filhos do casal. Ele disse que agiu em legítima defesa.
No rosto e no corpo de Larissa ficaram as marcas da agressão. Larissa foi agredida pelo ex-marido, um empresário de 48 anos. O casal estava separado há menos de um mês, depois de 8 anos de um relacionamento marcado por várias idas e vindas e agressões anteriores. Ele não aceitava o fim da união e ontem veio ao salão de beleza dela, aqui em Boa Viagem, no fim do expediente. As imagens do circuito de segurança do salão mostram um homem descontrolado e violento. Ele bateu no rosto e tentou estrangular Larissa, que conseguiu se esquivar. Em seguida, o agressor quebrou o celular da empresária e parte da bancada de mármore do estabelecimento. Quando ela acha que o ex-marido foi embora, ele volta e passa a agredi-la com uma sequência de socos no rosto.
Eu já estava sem sentido, aí eu disse a ele, eu estou com a vista escura, eu vou desmaiar. Ele achou que eu desmaiei, que eu apaguei.
E nesse momento, inclusive, ele te dá um abraço?
Foi quando ele percebeu que eu estava perdendo sentido, que eu estava desmaiando. Aí ele tentou me abraçar e aí ele saiu correndo.
Larissa prestou queixa na delegacia da mulher. Conseguiu, na justiça, uma medida protetiva contra o agressor, que também não pode se aproximar dos filhos do casal, de 2 e 5 anos de idade.
Eu espero justiça. Eu espero que ele pague pelo que ele fez, porque eu poderia estar morta.
Todos nós esperamos justiça para um caso assim. Um acidente de avião matou nesta quinta-feira o ex-piloto da NASCAR, Greg Biffle. Ele estava com a mulher e os dois filhos num jatinho particular que caiu logo depois da decolagem no aeroporto da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Ninguém, infelizmente, sobreviveu. Greg tinha 55 anos e foi piloto da NASCAR até 2016, quando deixou as pistas para ser comentarista de automobilismo na TV americana.
Agora imagina você, nessa época do ano, que é quase impossível, né, não passar por um shopping, ter o seu veículo roubado dentro do estacionamento enquanto faz suas compras.
Pois é, foi o que aconteceu no Rio de Janeiro.
Na teoria, estacionar dentro do shopping traz mais segurança na hora de fazer as compras. Mas na prática, não foi o que aconteceu com o Juan, funcionário de uma loja no Barra Shopping. Ele deixou a moto no estacionamento no último dia 11. Mas quando retornou...
Cheguei para pegar a moto, mais ou menos umas 8h20, porque eu fiquei atendendo um cliente até um pouco mais tarde. Quando eu cheguei, eu olhei para o local e falei assim, minha moto estava aqui. E aí foi quando eu tomei que minha moto tinha sido roubada.
De acordo com a vítima, a administração do shopping disse que não se responsabilizaria porque a moto não estava estacionada no local destinado a elas. Mas, segundo o Procon Carioca, é sim de responsabilidade do estabelecimento qualquer item furtado ou roubado dentro do local.
Os estabelecimentos e shoppings são sim responsáveis pela segurança dos veículos deixados em seus estacionamentos. Se ocorre um roubo ou furto dentro do estacionamento, o Código de Defesa do Consumidor entende que houve falha na prestação de serviço.
Juan contou que para a moto no mesmo local há cerca de 3 anos, que não há nenhuma sinalização de proibição de estacionamento.
Eu resolvi acionar a justiça porque eu acho um descaso. A gente sabe, o STJ já tem uma súmula que entende que qualquer produto, né, dentro do estacionamento, de qualquer estabelecimento, o estabelecimento ele é responsável, tanto por danos quanto furtos.
O estacionamento é monitorado por várias câmeras de segurança. A Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar o responsável pelo furto. Essa semana, um carro também foi furtado dentro do shopping, mas foi recuperado horas depois e um suspeito foi preso.
E foi adiada para o ano que vem a assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. A decisão foi anunciada em Bruxelas, onde aconteceram protestos violentos de produtores rurais. Agricultores avançaram na direção da polícia, com tratores, queimaram pneus e quebraram janelas. Um deles despejou um carregamento de batatas em frente à sede do Conselho Europeu. Os policiais prenderam alguns manifestantes. A revolta ganhou força enquanto líderes da União Europeia se reuniram ali perto para a votação final do acordo comercial, que agora não tem data para acontecer.
Um gesto de cidadania e sensibilidade no trânsito trouxe reconhecimento ao motorista de ônibus em Londrina, no Paraná.
O vídeo registrado por um passageiro do ônibus que fazia o trajeto do Terminal Oeste até o Shopping Catuaí mostra o motorista do coletivo Júnior Pires ajudando um deficiente visual a atravessar a rua. O ato de cuidado viralizou nas redes sociais e foi registrado também por câmeras do próprio ônibus. Júnior trabalha há 22 anos no transporte de passageiros. Já foi motorista de ônibus rodoviário, taxista e atua no transporte coletivo há cerca de 10 meses.
Eu vi que o passageiro é deficiente visual e ontem ele estava sem acompanhante. E fui fazer o meu papel, né?
Muito além da acessibilidade que já existe no transporte coletivo, o que contou nesse caso foi a sensibilidade do Júnior. Um gesto que pode parecer simples aos olhos do motorista, mas que infelizmente não acontece com frequência. Segundo ele, a sensação que fica após ajudar é a de dever cumprido.
Agradecido, né, pelo papel que a gente está fazendo aqui dentro da empresa, de, por exemplo, que eu vim da família, né, o ensinamento que a gente teve desde criança.
Bacana demais, hein? O Ministério da Saúde está apostando na vacinação de gestantes para reduzir os casos de bronquiolite em bebês.
Assim que a vacina contra o vírus sincicial respiratório ficou disponível de graça pelo SUS no início de dezembro, a Esther procurou um posto para se imunizar.
O bebê fica imune, né? Seu bebê já nasce protegido, então acaba que vale super a pena. Muito, muito importante. Quem não tomou, tome.
O imunizante foi reforçado nos postos de saúde. Em Belo Horizonte, mais de 2.600 gestantes tomaram a vacina. Em todo o país, em duas semanas, foram aplicadas quase 90 mil doses.
Até 2027, a meta do Ministério da Saúde é distribuir 4 milhões de doses do imunizante, que oferece proteção aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações e complicações graves.
No Brasil, o vírus sincicial respiratório é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% das ocorrências de pneumonia em crianças menores de 2 anos.
Essa doença, depois de instalada, pode dar sequelas na criança mais velha. Então a criança já nasce protegida, não precisando criar os anticorpos. Já chegam da mãe para a criança, sendo uma estratégia muito boa, uma vacina bem moderna.
O grupo prioritário para tomar a vacina neste momento é o das gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição de idade da mãe e a orientação é tomar dose única a cada nova gestação. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 80% do público-alvo. Na rede privada, o imunizante custa em média R$ 1.500.
Uma nova arma de guerra apareceu na Europa. A Ucrânia disse ter realizado o primeiro ataque da história com um drone subaquático. O alvo era um submarino russo.
A operação foi realizada com o Sea Baby, ou Bebê do Mar, um novo tipo de drone fabricado pela Ucrânia. O submarino estava no porto de Novorossiysk, no Mar Negro. A Rússia negou ter sido atacada pelo drone naval, mas imagens divulgadas pelas forças ucranianas mostram uma grande explosão surgindo da água em um pier onde a embarcação estava ancorada. A agência de notícias Reuters verificou a localização do vídeo. Se confirmado, o ataque marca um novo capítulo na guerra naval aqui na Europa. O uso de drones tem se expandido desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, quase 4 anos atrás. Com crescente poder de destruição, esses veículos não tripulados têm custo menor em comparação com outras armas tradicionais. O novo ataque acontece em meio a tensas negociações de paz, mediadas pelos Estados Unidos, que até agora não deram resultados práticos.
Donald Trump assinou um decreto executivo hoje recomendando que o governo dos Estados Unidos mude as regras federais sobre a maconha. A planta vai passar de ser considerada uma droga de alto risco para uma categoria de menor perigo com potencial de uso médico reconhecido. A medida não legaliza totalmente a maconha no país, mas pode facilitar pesquisas científicas, aliviar restrições e abrir caminho para benefícios na indústria médica e financeira. Essa é uma das maiores mudanças na política federal americana sobre a maconha em décadas.
E a Venezuela ignorou as ameaças de Donald Trump e manteve a exportação de petróleo. A ordem do ditador Nicolás Maduro agora é que essas embarcações sejam escoltadas por navios da Marinha.
Navios cargueiros carregados com petróleo continuam zarpando do porto de José, o principal terminal da Venezuela. A ordem do ditador Nicolás Maduro é manter as exportações, especialmente para a China, maior compradora do combustível venezuelano. É uma resposta ao cerco militar e ao bloqueio naval anunciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Para evitar o confisco de mais petroleiros, Maduro ordenou que a Marinha faça a escolta das embarcações. Dos cerca de 400 navios que transportam petróleo venezuelano, 18 foram incluídos no bloqueio de Trump. Em um discurso em Caracas, Maduro garantiu que seu país continuará o comércio de petróleo, que por dia exporta 1 milhão de barris, e acusou Trump de tentar derrubar o governo local e transformar o país em uma colônia. A tensão entre Estados Unidos e Venezuela deve ser debatida na semana que vem no Conselho de Segurança da ONU. A reunião emergencial pedida pelo governo de Maduro teve apoio da China e da Rússia, países aliados do regime chavista. Donald Trump acusa Nicolás Maduro de usar a receita do petróleo para financiar o que chama de regime ilegítimo. Mas admitiu que a ofensiva também tem outro objetivo: recuperar reservas que, segundo Trump, foram tiradas das mãos americanas. A Venezuela possui quase 20% das reservas mundiais.
E depois de trocar a imagem de Joe Biden por uma caneta automática no hall que exibe as fotos dos ex-presidentes americanos na Casa Branca, Donald Trump aumentou o tom das provocações aos seus desafetos políticos. Sobre os quadros com as fotos dos antecessores, Trump mandou instalar placas, a maioria com ofensas e críticas. Biden é chamado de sonolento. Já Barack Obama é taxado como uma figura política controversa.
O Brasil, que já é o maior exportador de carne bovina do mundo, agora também é o maior produtor. Será que o preço vai cair no açougue? O Márcio Campos foi conferir.
Pensou em churrasco? Logo vem a ideia de...
Churrasco sem picanha pra mim não presta. E aí tem que ter aquela capinha de gordura bem, bem grossinha. Senão não vai.
E a carne do dia a dia, hein?
Filé mignon é gostoso, pro dia a dia uma alcatra, né? Depende do dia.
Ah, e tem como ficar sem a carne?
Eu não tenho churrasco. Não é o churrasco brasileiro.
Nós já somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Oh, vendemos essa proteína aqui para mais de 160 países e agora nos tornamos também o maior produtor.
O Brasil deverá fechar o ano com a produção de mais de 12 milhões de toneladas. O número supera pela primeira vez os Estados Unidos, com uma estimativa abaixo de 12 milhões. Esse resultado reflete a intensificação do uso de tecnologias no campo, especialmente na nutrição, manejo e genética, além da integração entre sistemas produtivos. Porém, os especialistas ressaltam que no ano que vem vamos passar por mudança no chamado ciclo pecuário.
Nós teremos um aumento do preço das carnes, não por causa das nossas exportações, mas sim pelo ciclo da pecuária, que está diminuindo nesse momento a oferta de animais para abate, aí você, evidentemente, a lei da oferta e procura. Vamos calcular em torno de 6 a 7% de aumento.
Neste ano, o preço da carne no açougue acumula uma alta de 22%. Mas tudo depende do local da compra, do tipo da carne e se tem promoção, né?
Tá um absurdo.
Tá tudo inflacionado.
A Polícia Federal prendeu o número 2 do Ministério da Previdência numa nova fase da operação que investiga o roubo bilionário contra aposentados e pensionistas. O vice-líder do governo no Senado, Everton Rocha, foi alvo de buscas.
Pões, armas, relógios e quase 90 mil reais em dinheiro. Foram 52 mandados de busca em 6 estados e no Distrito Federal. A PF também saiu às ruas para prender 16 pessoas. Em Brasília, o número 2 do Ministério da Previdência foi para a prisão domiciliar. De acordo com a investigação, o secretário executivo Adroaldo da Cunha recebeu 50 mil reais em propina. A PF encontrou o nome dele numa planilha de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, apontado como principal operador do esquema. Já em São Luís, no Maranhão, a PF fez buscas em endereços ligados ao senador Everton Rocha, que é do PDT e vice-líder do governo no Senado. Relatório da PF cita o parlamentar como sócio oculto do esquema de fraudes no INSS e que há fortes indícios de participação dele no esquema. A Polícia Federal pediu a prisão de Everton, mas o ministro do Supremo, André Mendonça, que autorizou a operação, negou, por considerar que a medida teria efeitos drásticos em uma república. O senador disse que não há provas contra ele. A Polícia Federal fez buscas também no apartamento da empresária Roberta Luxinger, em São Paulo. Ela é apontada pela investigação como integrante do núcleo político da organização criminosa. Roberta é amiga pessoal de Fábio Luiz, filho do presidente Lula. A PF identificou 5 pagamentos de R$ 300 mil feitos pelo careca do INSS para uma empresa que pertence a Roberta. Ao ser questionado por um funcionário sobre o destino do dinheiro, o careca do INSS responde: o filho do rapaz. Fábio Luiz não foi alvo da operação de hoje. A defesa de Roberta diz que as transferências não têm qualquer relação com o INSS. Numa entrevista no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou sobre a investigação.
E eu tenho dito para os meus ministros, tenho dito para as pessoas que participam da CPI, é importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado.
O filho do careca do INSS, Romeu Antunes, também foi preso na operação de hoje. Para a PF, ele virou um dos articuladores do esquema depois que o pai foi preso em setembro. A polícia também prendeu o advogado Eric Fidelis, filho de André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. Segundo a investigação, Eric recebeu valores dos desvios.
O presidente Lula diz que vai vetar o projeto que reduz as penas dos condenados por tentativa de golpe e pelos atos de 8 de janeiro. A proposta, aprovada com folga no Senado, causou uma crise no governo.
Um mal-estar que começou nas negociações do projeto de redução de penas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nos bastidores, o líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, negociou com a oposição para não barrar a proposta em troca da votação de projetos econômicos de interesse do governo. A ministra responsável pela articulação com o Congresso, Gleisi Hoffmann, primeiro negou o acordo. Depois disse que a condução do tema pela liderança do governo no Senado, na CCJ, foi um erro lamentável. Jax Wagner rebateu. Lamentável é nos rendermos ao debate raso e superficial, é despachar divergências de governo por rede social. O texto passou no plenário do Senado com 48 votos favoráveis, 25 contrários e uma abstenção. Os 9 senadores do PT foram contra. O presidente Lula negou hoje que houve um acordo e anunciou que vai vetar a proposta.
Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi formado, não houve acordo. Eu tenho dito que as pessoas que cometeram crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou. Ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei.
Mesmo assim, a redução de penas pode entrar em vigor se o Congresso Nacional convocar uma sessão conjunta para derrubar o veto do presidente Lula, o que pode acontecer só no ano que vem. Até lá, Jax Wagner não deve mais ser líder do governo no Senado, já que a crise de ontem é considerada aqui pelo Planalto motivo para mudanças. Com a aprovação, a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, de 27 anos e 3 meses de prisão, pode cair para 20 anos. O tempo em regime fechado também pode diminuir, de 6 anos e 10 meses para 2 anos e 4 meses. Os partidos da base já recorreram ao Supremo, pedindo que a proposta passe por nova votação na Câmara, já que o texto teve alterações no Senado.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes a conceder a primeira entrevista depois de ter sido preso. Será no dia 23 de dezembro para um portal de internet com duração de uma hora. Moraes também autorizou que Bolsonaro receba cartas, faça fisioterapia e que a esposa Michele Bolsonaro o visite regularmente sem autorização prévia do Supremo Tribunal Federal.
O ministro da Fazenda anunciou que vai deixar o cargo no início do ano que vem. A gente vai ao vivo a Brasília, Natália Pazzi conosco por aqui para trazer os detalhes. Boa noite, Natália.
Boa noite a você, Thaís, e a todos. Esse movimento é de olho nas eleições. Fernando Haddad quer ajudar na campanha de reeleição do presidente Lula. Segundo o ministro, a mudança deve ser até fevereiro, já que uma pessoa deverá assumir o comando para cuidar dos ajustes do orçamento, inclusive de 2027, que precisa ser finalizado até abril. Um nome cotado como sucessor é o de Dario Duringan, atual número 2 do ministério. Haddad também afirmou que os Correios precisam de parceria com empresas públicas e privadas para se reestruturar e se manter no mercado, inclusive com a Caixa, que está interessada em desenvolver negócios. Agora à noite, o Tesouro Nacional decidiu conceder a garantia para um empréstimo de 12 bilhões de reais à estatal. Com isso, os Correios podem finalizar um contrato com bancos e receber dinheiro. Esse empréstimo é um dos pontos dessa reestruturação, que prevê ainda corte de gastos e plano de demissões voluntárias. Ainda sobre a economia, o Caio Messina mostra que o governo conseguiu aprovar medidas que aumentam justamente a arrecadação.
Assim que os projetos foram aprovados, integrantes da equipe econômica comemoraram nos bastidores. Caiu o 13º que o governo esperava para fechar as contas. Serão cerca de 20 bilhões de reais a mais nos cofres públicos até 2028. O reforço vem de quatro fontes. Corte linear de 10% em benefícios concedidos a empresas e setores em 9 impostos. Elevação do juro sobre capital próprio dos investidores, usados para distribuir o lucro de acionistas. Aumento gradual dos tributos sobre apostas online. E taxação adicional sobre as fintechs, os bancos digitais, até 2028. Em balanço de fim de ano, o ministro da Fazenda disse que podem vir novas medidas para que o ajuste chegue a 30 bilhões.
A Fazenda, ela não para de estudar o orçamento, de estudar as possibilidades. Nós abrimos frentes de trabalho que têm surpreendido positivamente. Nós estamos aqui orientados para buscar a meta, mas não fixar a meta sem respaldo técnico.
A aprovação que trouxe alívio ao governo foi relâmpago. Passou em 3 dias aqui na Câmara e no Senado, mas só veio depois de um incentivo após negociação com o Planalto. A Câmara tinha rejeitado o aumento de impostos há 2 meses, mas os deputados mudaram de ideia quando o Planalto ressuscitou emendas parlamentares de 2019 a 2023, que haviam sido canceladas. Serão 3 bilhões de reais a mais, principalmente para obras nos redutos de deputados e senadores em ano eleitoral. Agora, a avaliação no Congresso é que está aberto o caminho para a votação do orçamento do ano que vem, prevista para esta sexta-feira. Sem a aprovação, o governo fica paralisado e não pode investir.
Natália, mesa diretora da Câmara cassou o mandato dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Conta mais um pouco sobre essa decisão para a gente.
Isso, Thaís. Decisão já foi publicada no Diário Oficial da Câmara e é assinada pelo presidente da casa, Hugo Mota, e por mais 4 integrantes da mesa. Eduardo Bolsonaro perdeu o mandato por excesso de faltas que ultrapassou o limite de mais de 1/3 das sessões do ano, mais de 60 das 78 que aconteceram. Apesar disso, ele segue elegível até o momento, pois não foi condenado pelo Supremo. Eduardo é réu por coação. Já a cassação de Alexandre Ramagem foi em cumprimento à ordem do STF, que o condenou a 16 anos de prisão no processo sobre o 8 de janeiro. Ele está com os direitos políticos suspensos. Os dois estão nos Estados Unidos e devem assumir os suplentes, missionário José Olímpio e doutor Flávio, ambos do PL. A decisão foi diferente do caso da ex-deputada Carla Zambelli, também condenada, em que a Câmara manteve o mandato, mas a decisão foi anulada pelo STF. Ela acabou renunciando. O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que vai recorrer. É com vocês.
A escolha da direita pelo nome para a disputa da eleição do ano que vem. Veja no comentário de Fernando Mitri.
Quem previu ou desejou o recuo de Flávio Bolsonaro da pré-candidatura à presidência está confirmando ou amargando um engano. Não há, pelo menos até agora, sinais de recuo. E, muito pelo contrário, depois da pesquisa Quest, em que o filho do ex-presidente surpreendeu com números em larga vantagem sobre os outros nomes da direita. Os raciocínios e possibilidades consideradas estão aí à solta, incluindo a de que, se abrindo um espaço de centro-direita, apareça uma outra candidatura no primeiro turno. No momento, não parece fácil um nome forte que esteja disponível para assumir essa alternativa. Vamos ver. Pela pesquisa, Flávio e seu sobrenome chegam fácil ao segundo turno, mas com uma rejeição muito alta, a ser necessariamente reduzida para se tornar competitiva. Do jeito que está, Lula começaria com vantagem considerável esse turno da eleição, que é claramente um duelo de rejeições. Desaconselhando prognósticos estão os 10 meses que separam essa pesquisa da eleição. Thaís Felipe.
Veja a seguir no Jornal da Noite. É hoje o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º.
Os desafios nas férias escolares para crianças autistas e os seus pais.
Cidade do interior de São Paulo dá os primeiros passos rumo a um transporte público mais moderno e sustentável, com 100% da frota elétrica.
Exposição gratuita no Rio de Janeiro celebra Maurício de Souza. Um convite para mergulhar no universo da Turma da Mônica.
E Fernandinho Fernandes, aqui no estúdio com a gente, conta as últimas notícias do esporte, em instantes, aqui no Jornal da Noite.
No Band News Docs desta semana, vamos explorar as delícias da gastronomia, os atrativos turísticos e as belezas naturais de Portugal. E ainda, a força culinária do interior do país, com destaque para sabores, como o do tradicional pastel de feijão de Mangualde. É nesta sexta, às 11h30 da noite, na Band News TV.
Análise e reflexão sobre o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo, um dos programas mais representativos da televisão brasileira. Entrevistas com personalidades nacionais e internacionais. Grandes nomes da economia, da história, da ciência, lideranças políticas e também personagens da nossa cultura. Um time corajoso, independente de jornalistas, que faz as perguntas que você quer fazer. Esse é o Canal Livre, em sua essência, com mais de 40 anos no ar. Todo domingo, às 8 da noite, aqui na Band News TV.
Esta sexta é dia de pagamento da segunda parcela do 13º. Um dinheiro que deve ajudar nas compras de última hora e aquecer a economia, Thaís.
Mas, Felipe, é bom ficar ligado porque a parcela é menor que a primeira por causa dos descontos de impostos.
A ansiedade está na ponta dos dedos. A sensação é que vai chegar o fim do ano e nada da segunda parcela do 13º.
Não pode gastar tudo para ficar duro. Tem que guardar uma etapa dentro de casa.
Só neste ano, o 13º deve ser o responsável pela injeção de mais de 369 bilhões de reais na economia do país.
O décimo na tua conta já entrou, mas já saiu?
Já saiu, já há muito tempo, pai.
Por quê?
Porque já, meu nome é gastão, pô.
As contas são tantas, né?
É muita conta para pagar que o dinheiro não faz nem sentido, velho.
Na primeira parcela do 13º, o dinheiro dinheiro vem limpo, sem a dedução dos impostos. Já na segunda, aí a coisa muda de figura. Por isso que quando o dinheiro cair na conta, não precisa estranhar. Não é erro do banco, nem muito menos golpe de fim de ano.
Três formas muito boas de utilizar. Uma é quitar dívidas, você vai se livrar desse compromisso, livrar de multas e juros. A outra é o consumo, comprar algo necessário, algo que você precisa. E a terceira, para uma necessidade futura, comprar o que precisa ou pagar, no caso dos impostos, aquilo que deve.
A polícia do Equador investiga o assassinato do jogador Mário Pineda, que teve passagem pelo Fluminense.
A câmera de segurança de um açougue em Guayaquil registrou o crime. A mulher que acompanhava Pineda aparece mexendo no celular. Em seguida, um homem de casaco e capuz se aproxima. Pineda, de boné e camiseta, vai para fora. Nessa hora, o suspeito e um comparsa sacam as armas e atiram contra o casal. Depois fogem correndo. A mulher executada era uma peruana de 39 anos que, segundo a imprensa equatoriana, tinha recebido ameaças de morte. A mãe do jogador, que estava numa caminhonete em frente ao açougue, ficou ferida. A polícia não descarta a hipótese de crime encomendado. Pineda, de 33 anos, jogava no Barcelona de Guayaquil. No Brasil, o lateral defendeu o Fluminense. O Equador atravessa uma onda de violência nas ruas e dentro das cadeias, com disputas entre facções criminosas.
Crime daqueles, né? E a imagem é bem clara, né? Foi uma execução.
Ah, sabia onde estavam, o que estavam procurando, né? Boa noite, gente.
Boa noite.
Infelizmente, não é exclusividade do Brasil.
Não, infelizmente
longe disso, né?
Bom, ontem nós tivemos um herói mundial. O sujeito defendeu 4 pênaltis na sequência. Pela primeira vez isso aconteceu. E aí, entregaram ele, tá ali a colinha, bem mostrada a colinha dele ali, ô Fernandinho.
Pois é, o que acontece é que não tem mais loteria, né? Não tem mais, peraí, eu vou adivinhar. Eles recebem tudo, muitas, né, informações, detalhes, tanto é que ele ficava identificando quem era. E o pessoal do Flamengo também ajudou, né? É. As cobranças não foram adequadas, no mínimo, pra gente dizer, né?
Mas é legal pra mostrar que estudaram o Flamengo, sabiam mesmo como é que ia ser.
Mas isso é muito comum, hoje o tal do scout, a inteligência dos clubes. Isso, meu, o jogador recebe pequenos trechos de vídeos individuais. Olha, o ponteiro direito que você vai marcar é assim, o atacante é assado.
Boa a história do Ancelotti quando entregou o vídeo pro Ronaldo Fenômeno. E o Ronaldo Fenômeno diz assim: professor, não vi o vídeo, mas os zagueiros deles viram todos os meus. Se preocupa, que eles estão mais assustados que eu.
É, porque ele falou, o Ancelotti falou para ele: você estudou o adversário? Ele falou: não, né? Mas com certeza eles sabem quem eu sou.
Simples assim, né, Fernandinho?
Direto e prático.
Fernandinho, o que eu tenho que saber de Paulo Pessolano, o novo técnico do Esporte Clube?
O uruguaio já passou pelo Cruzeiro. Dizem que é um bom treinador, né? Mas vamos torcer que dê certo. O Inter faz tempo que não acerta com o treinador. Teve um bom momento quando trouxeram o Roger Machado. Muita resistência, porque ele havia jogado no Grêmio, mas fez um bom trabalho. Isso. Mas faz tempo que o Inter, é difícil até entender por que faz tempo que o Inter não decola.
Nos últimos 5 anos, 6 técnicos estrangeiros.
Não, e tem os melhores, como dar certo.
E os melhores trabalhos de Mano Menezes e de Roger Machado, que conhecem a aldeia. Os dois conhecem.
Mas duraram quanto?
Não.
Infelizmente, não tem jeito.
Tudo isso?
Muito mais, já no Sport Total tem a final da Copa do Brasil no domingo, hein, Caio? Vamos ver o que vai acontecer. Todas as informações, espero vocês logo depois do Jornal da Noite. Obrigado, gente. Até já.
As férias escolares podem ser desafiadoras para crianças autistas. E uma rotina planejada ajuda a evitar crises.
Especialistas indicam que ter uma rotina planejada pode diminuir o risco de crises de estresse. Essa orientação é ainda mais importante para crianças autistas, que podem se sentir ansiosas diante da mudança na agenda de atividades, situação comum durante as férias escolares. E para minimizar os impactos da mudança de rotina durante as férias, os responsáveis podem recorrer a estratégias que ajudem as crianças a compreender o fluxo do dia e a passagem do tempo, mesmo fora do ambiente escolar.
Sempre tentar adaptar coisas que a criança já tem, como brincar simbólico, contar histórias, utilizar bonecos e brinquedos que a criança tenha para fazer historinhas. Isso estimula muito a imaginação, que é super importante também para várias áreas da vida dela.
E é na prática, dentro de casa, que essas orientações ganham forma. A Maísa é mãe da Heloíse, de 3 anos, e da Eleonor, de 5, que é diagnosticada com autismo. E durante as férias escolares, a família precisa adaptar a rotina para garantir conforto e segurança para as crianças.
Almoço normalmente é entre meio-dia, ele quer o almoço da escola, porque ela entra 1 hora da tarde. Período da tarde, tudo a gente vai conversando. E quando ela sente alguma lacuna, alguma falha, ela pergunta: mas quem vai ficar comigo? Quem vai fazer isso comigo?
É aquela previsibilidade que a criança precisa, especialmente a criança que tem o autismo durante as férias. É aquela adaptação, a gente sabe, né? É. Férias com crianças em casa, cuidado redobrado sempre.
Veja a seguir no Jornal da Noite. Cidade do interior de São Paulo dá os primeiros passos rumo a um transporte público com 100% da frota elétrica.
E a exposição gratuita no Rio de Janeiro celebra a vida e a obra de Maurício de Souza. É um convite para mergulhar no universo da Turma da Mônica. E um convite desses não dá para recusar, né? Já já, aqui no Jornal da Noite.
É o momento mais desafiador para quem trabalha no varejo nacional.
E, obviamente, se a pessoa tem um bom desempenho, ela pode trabalhar com a gente em seguida.
Minha convidada para o Que Tem Vaga dessa semana, que fala de vagas sazonais e possíveis efetivações, é Andréa Nunes, diretora executiva de Gente, Gestão e Sustentabilidade do Grupo Casas Bahia. Você não pode perder. É neste sábado, às 10 da manhã, aqui na Band News.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, de segunda a sexta, às 8 da manhã.
A cidade de São José dos Campos, em São Paulo, dá os primeiros passos rumo ao transporte público mais moderno e sustentável.
Os primeiros ônibus elétricos já estão em circulação. A meta é transformar toda a frota 100% elétrica.
Os primeiros ônibus elétricos já estão circulando em São José dos Campos, interior de São Paulo. E quem depende do transporte público tem aprovado a mudança. Mais conforto, ar-condicionado e uma viagem mais silenciosa.
Vai beneficiar mais o povão daqui, né? E vai ficar legal.
Muito melhor daquele que tinha antigamente, né? Que era um calor insuportável e era muito chato. Isso aí melhorou bem a nossa vida.
A meta é ter 400 ônibus elétricos até setembro de 2026. Isso vai tornar São José dos Campos a primeira cidade do Brasil com transporte público totalmente elétrico.
Nesse local aqui, a prefeitura deve construir a estação de carregamento dos ônibus elétricos aqui em São José dos Campos. Essa é apenas uma das estações. Ao todo, serão 8 espalhadas pela cidade que devem fornecer energia para o carregamento dos 400 veículos que devem chegar ao município até o final de 2026.
O novo sistema marca uma das maiores transformações na mobilidade urbana da cidade.
Nós vamos passar a ter 24 veículos articulados, então isso melhora muito o número de oferta que nós vamos dar nos bairros. Vamos criar 32 novas linhas de ônibus, quer dizer, melhorando ainda também a oferta, atendendo hoje regiões que não são atendidas e o sistema de alternativo também é integrado com todo esse sistema. Mas nós vamos passar a ter o cartão mobilidade, é um cartão bandeirado. O que é? Um cartão como se fosse de um banco, ali onde vai ter outros serviços que o cidadão vai poder colocar no seu cartão, não vai ser só um cartão para mobilidade, vai ser um cartão que ele vai usar no ônibus, na bicicleta, no táxi.
Além da modernização, o modelo promete reduzir custos e emissões. Toda a frota será abastecida com energia limpa, que vem do biogás, do aterro sanitário da cidade, da fazenda fotovoltaica e da compra de energia sustentável.
Felipe, tem alguns convites que são irrecusáveis, não tem como, né? E um deles, a gente vai contar agora, é uma exposição gratuita ainda no Rio de Janeiro, que celebra a vida e a obra de Maurício de Souza. É um convite para o público de todas as idades, lógico, mergulhar nesse universo da Turma da Mônica.
Uma correria na entrada pelos bastidores dos quadrinhos da Turma da Mônica.
Eu acho que é legal, já vim no outro, que era do Menino Maluquinho, achei muito divertido.
A infância da gente é marcada por eles, né?
A Turminha é uma paixão nacional que atravessa gerações. A exposição abriu nesta semana.
O que eu mais quero ver é que parece que tem uma maquete do bairro do Limoeiro. Eu tô animadíssima pra ver essa parte.
Não só a maquete, dá pra passear pela Vila do Limoeiro, onde ficam as casas dos personagens. No quarto da Mônica tem muito coelho, claro, em homenagem ao Sansão. E no guarda-roupa da Sabichona tem uma vasta variedade de vestidos iguais. Parecidos com o meu. Verdade, por acaso.
A gente sempre quis ter uma exposição que mostrasse essa riqueza da trajetória, da história do Maurício, e acho que isso está traduzido aqui.
São 25 ambientes com fotos do Maurício pequeno em cidades de São Paulo, os primeiros livros e revistas que tinham o Piteco, Astronauta e Bidu, além dos rascunhos do que viria a ser a Mônica. Ainda estão expostos 210 itens exclusivos, tudo de graça e inédito. Uma aventura imersiva com uma turma que todo mundo ama.
O quadrinhos, por mais que as pessoas achem que talvez não, mas ele incentiva muito a leitura, ele desenvolve o conhecimento, desenvolve a nossa cultura.
Você mais gostou até agora?
Tudo.
O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br.
Uma excelente sexta-feira para você.
Eu sou Felipe Killing, direto de Londres, na Inglaterra, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
Imagina um esporte onde o maior sinal de vitória é soltar o desafiado. Assim é a pesca esportiva. Aqui, a emoção está na captura, mas o respeito está na devolução. Pesca e solte é mais do que uma prática, é um compromisso. Um gesto simples que protege espécies, renova ecossistemas e transforma o pescador em guardião da natureza. E tem jeito certo de fazer. Mãos molhadas, cuidado na hora de tirar o anzol e o tempo fora d'água, o mínimo possível. Porque o peixe volta para o rio e você volta com uma história. A pesca esportiva valoriza as espécies e valorizar é essencial para preservar. Cada soltura é um sinal de consciência, uma garantia que esse esporte continue vivo para todos. Pescar é sentir, soltar é evoluir. Fish TV, o canal que pesca histórias e solta inspiração.
As notícias da manhã, de forma rápida e clara.
O que você precisa saber para começar o seu dia bem informado?
Os bastidores e o cenário político direto de Brasília.
E aqui de Paris, eu destaco as principais notícias da Europa.
E aqui nos Estados Unidos, eu acompanho todos os acontecimentos aqui, direto de Nova York.
De Londres, eu te atualizo com as últimas informações.
Uma parceria diária entre a Rádio Bandeirantes e a Band News TV. Análise com colunistas, repórteres que te mostram em tempo real o que acontece no Brasil e no mundo. O Jornal Gente te traz as principais notícias com tradição, com credibilidade. Jornal Gente, hoje às 8 da manhã.
Que bom te encontrar aqui no nosso Jornal Terra Viva. É sempre uma alegria recebê-las, recebê-los, porque juntos, a partir de agora, nós acompanhamos os principais destaques do agronegócio daqui do Brasil e de todo mundo.
O Parlamento Europeu adia para janeiro a assinatura do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Presidente do STF, Edson Fachin, é mais um a votar pela inconstitucionalidade do marco temporal de terras indígenas. Financiamentos de custeio da safra 2024-25 são acrescentados na medida provisória de renegociação de dívidas rurais do BNDES. Banco Central aumenta as previsões para a PIB de 2025 e 2026. A ANEC eleva estimativas para embarques de soja e milho.
E você vai ver ainda que a charcutaria ganha destaque na produção artesanal do Distrito Federal. Essas e outras notícias a partir de agora, aqui, ó, no Jornal Terra Viva.